No último sábado, uma sirene foi tocada para simular a situação de emergência em caso de rompimento de barragens e cruzes foram colocadas em frente ao Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade, uma das lugares mais bonitos, mais aconchegantes, mais agradáveis de BH, mas que também serve como palco de algumas manifestações, como foi essa belíssima manifestação, né, que aconteceu lá em Belo Horizonte, aí marcando um mês do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, a mina da Vale, que completou um mês ontem, né? Foi no dia 25 de janeiro, por volta do meio-dia e pouquinho, 25 de janeiro, que aconteceu o rompimento da barragem em Brumadinho. Mais de 170 pessoas perderam a vida nessa tragédia e mais de 130 continuam desaparecidas, Elizabeth Ferreira.
Pois aí, nessa terça-feira, a comissão externa que foi criada aqui na Câmara, né, para acompanhar toda esta situação, os desdobramentos do desastre, vai se reunir para debater questões do licenciamento ambiental e também análise de riscos.
Pois é, na quarta-feira esse colegiado vai, né, discutir aí, a questão das tecnologias, né, de construção de barragens e, enfim, isso é um aspecto importante aí que deve ser tratado. Inclusive, agora já tem uma lei em Minas Gerais, foi sancionada ontem, ou foi ontem, pelo governador Romeu Zema, uma nova lei sobre segurança de barragens no estado de Minas Gerais, que já dá alguma série de providências a respeito desse tema, né? Bom, quem vai conversar com a gente é o coordenador dessa comissão externa, que trata aí de acompanhar os desdobramentos da tragédia de Brumadinho, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Deputado Zé Silva, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, e bom dia a todos os ouvintes aí da rede, da Rádio Câmara. É um prazer falar com vocês mais uma vez.
Deputado, primeiro eu queria começar repercutindo com o senhor a questão dessa nova lei de segurança de barragens do governo de Minas. Como o senhor recebe aí a sanção, né, e aprovação em caráter praticamente de emergência ali da Assembleia Legislativa e a sanção dessa nova lei no estado de Minas Gerais?
Edson, primeiro eu fiquei atentamente ouvindo aí o seu comentário da Elisabel e em relação a um mês lá da tragédia aí do crime de Brumadinho, que um mês, dependendo do tema, do assunto, é muito pouco tempo. Mas ontem eu falando com colegas meus da Emater que estão trabalhando lá na região onde, na bacia, lá onde aconteceu o crime, um mês para as famílias, está parecendo uma eternidade, então é muito triste. Bem, eu tenho a posição que a Assembleia Legislativa de Minas tomou a medida que deveria ter tomado, ter feito logo depois do crime lá de Mariana. Eu vejo isso, aprender uma lição e não avaliei em profundidade, mas vi muitos avanços ontem, rapidamente avaliando a lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada. E também esse é o objetivo nosso aqui com a comissão externa. Nós estamos trabalhando, fazendo duas audiências públicas, outras reuniões, e agora vamos concluir no final de março, ouvindo todos os especialistas, os temas. Como você disse, hoje nós temos mais uma audiência pública sobre o licenciamento ambiental e análise de risco. Depois nós vamos as tecnologias construtivas, sistema de monitoramento, por que se utiliza um sistema tão antigo ainda no Brasil, sendo que tem tecnologias muito mais modernas. Claro que a resposta nós sabemos, né, porque é muito mais barato, né? Plano de segurança de barragem e plano de ação de emergência. Vocês imaginam, eu estive também com outros membros da comissão lá em Macacos, é também, como você disse, a Praça de Liberdade muito linda, mas Macacos, uma região turística muito linda.
Macacos é maravilhoso.
Tem lugar que os planos de emergência, as pessoas chegam a ter 8, 10 segundos, ou seja, não dá para sair da porta das suas casas, né? Então, impossível, né? Depois tem um ponto que no Brasil não utiliza, a questão dos seguros, onde faz a mineração. Depois o descomissionamento, que palavra comum, né? Desativar essas barragens, né? tecnologias de rejeito, havia os professores, nossos conterrâneos de Minas, lá de do Cefet, tanto de Ouro Preto, por que que não usa esses rejeitos para fazer estradas, habitação e outras infraestruturas, né? Uhum. Impacto das comunidades, porque é incrível, sabe? Inclusive lá, no dia que nós estivemos lá em Brumadinho, uma senhora disse o seguinte: todo mundo põe na internet, tamo junto nada, vocês vão embora e a gente fica aqui, vai lá, a gente não recebe nem os nossos parentes que perderam a sua vida, recebem os pedaços das pessoas, não estamos vivendo por viver. Foi muito marcante essa frase dela, né? Uhum. E as experiências de outros países, sabe, Elizabeth? Por que países que há 30 anos tiveram tragédias como essa nunca mais aconteceram? Então, uhum. A meta, Elizabeth e Edson, o ouvinte, é a gente, espero, né, e estamos trabalhando muito fortemente, não é só os deputados da comissão, mas a equipe aí da Câmara, a consultoria legislativa, das universidades, das empresas, do governo federal também, estadual. O Ministério Público de Minas, muito destacar lá o procurador-geral, ele esteve em Brumadinho conosco, esteve aqui na comissão geral, esteve na audiência pública. Ontem publicou um artigo muito importante dele, que nós vamos até apresentar hoje lá na comissão externa, uhum. na Folha de São Paulo, mostrando ali as medidas foram tomadas, né? Então, espero que aqui do Congresso Nacional também a gente cumpra o nosso papel, como a Assembleia Legislativa de Minas já fez esse primeiro ato. Uhum.
Agora, só citou a Folha de São Paulo, tem até uma matéria hoje dizendo que, na coluna da jornalista Mônica Bergamo, que a diretoria executiva da Vale sabia de problemas na barragem. Um depoimento de um gerente da empresa mostrou que já havia sido conversado sobre isso, né? A diretoria executiva da companhia sabia que havia um decréscimo no nível de da segurança ali da barragem. Eu acho que é a primeira vez que um depoimento aponta diretamente para diretores executivos da empresa. A comissão que está vendo todo esse problema lá de Brumadinho pretende ouvir também os diretores executivos da Vale para saber se realmente isso aconteceu, eles tinham conhecimento?
Elizabeth, uma coisa que ficou muito clara para mim e para nós da comissão, na audiência pública em que o presidente da Vale esteve conosco, aliás, uma audiência de 6 horas e meia de duração, junto ao secretário de Meio Ambiente de Minas, é muito triste, triste e revoltante, né? É feito tudo numa cadeia de responsabilidade que, ao final, parece que eles vão conseguir, parece que assim, o Ministério Público, a Polícia Federal, que apura, né, investiga, parece que assim, no final a responsabilidade não é da diretoria, não é do presidente, não é do diretor regional, parece que vai sobrar naquele coitado que está, coitado assim no termo, né? Aquela pessoa que estava lá na mina e depois a lama veio e essa pessoa morreu também. Teve um depoimento do presidente que ficou muito parecido, onde ele disse: o gerente ou o diretor, mais ou menos alguma coisa assim, lá da mina, ele tinha tantos milhões de autonomia, e por que que ele não tomou medida se ele morreu também? Uhum. Então, evidentemente que o papel da comissão externa, nós não temos o poder de polícia, de investigar, mas de chamar para vir aqui, nós também vamos chamar, e junto com o Ministério Público, que está assim, muito fortemente, com a DPU, que é a Defensoria Pública Federal, nós ouvimos na semana passada o irmão de uma das vítimas, uma engenheira, que segundo ele, ela era gerente lá da mina, e ele veio trazer uma constatação que a comissão, nós estamos avaliando qual a medida, mas já decidimos encaminhar, inclusive, o depoimento dele para o Procurador-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, onde ele disse o seguinte: além do descaso da empresa, a preocupação deles é que, ao final, a irmã dele, que era engenheira, seja a culpada do que aconteceu. Então, nós já estamos muito claro para nós, Elizabeth, essa cadeia de responsabilidade que a diretoria... Não, mas a empresa tem 100 e tantos mil empregados no mundo, e eu não vou... A diretoria da empresa não vai saber que hora que, sei lá, que tem que soltar uma bomba lá para retirar o minério próximo ali da barragem, né? Mas nós estamos atentos a isso, o Procurador-Geral do Ministério Público estava na audiência conosco e estão, evidentemente, tomando medidas no sentido de investigar esse tipo de atitude, principalmente essa que aconteceu agora, do crime que aconteceu lá.
Pois é, essa ideia de que o risco é muito baixo, não existe, olha que coisa curiosa, né? Em dezembro passado, a ambientalista Maria Tereza Corujo foi a única integrante da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais. Ela foi a única que votou contra a aplicação da atividade da região do Rio Paraopeba, né, que exatamente inclui a mina do Córrego do Feijão, exatamente que foi o palco desse rompimento aí da barragem. Quer dizer, no fundo, quer dizer, o conselho inteiro votou a favor da concessão do licenciamento ambiental da mina do Córrego do Feijão, e o governo de Minas deu a concessão. Quer dizer, há uma série, uma cadeia de coisas aí, né, deputado, que precisam ser mais bem pensadas, né? Por exemplo, se o tipo de barragem que era, né, do sistema montante era o mesmo que era utilizado em Mariana, já provou ser inseguro. Se a gente sabe, por exemplo, agora a gente está sabendo, porque a gente está pesquisando isso o dia inteiro, que lá no Chile, por exemplo, já se usou esse tipo de mineração, não se usa mais. Acho que quase no mundo inteiro não se usa mais esse sistema montante. Por que que concederam a licença ambiental?
Exatamente. Está muito claro para nós essa cadeia de responsabilidade e que depois você vê... Eu vou citar três fatos aqui, muito complexos, né? Primeiro, o judiciário não tem uma lei onde, segundo o próprio Ministério Público cobra, e que os juízes têm o poder discricionário, mas ele não tem uma lei, segundo ele. É por isso que até hoje ninguém do crime de Mariana foi sentenciado. O segundo ponto é muito... Eu não sei nem o adjetivo que eu utilizo, mas com a comunidade de macacos lá em Nova Lima, o Edson, uhum, eu lido com eles, a comissão nós tivemos, eles contaram o seguinte: durante o ano de 2017 e 2018, parte de 2018, eles lá em Macacos estavam sendo treinados, falando os riscos, as estratégias, a contingência de evacuação da área caso a sirene tocasse, uhum, e o lugar que a Vale, com a comunidade, colocava como modelo do plano, que não queria acontecer, é Brumadinho. A última reunião que eles tiveram foi dia 28 de novembro de 2018, uhum, falando, e que no final, me parece dia 30 ou 31 de janeiro, seria o dia deles homologarem com a comunidade o plano de ação, de evacuação, caso acontecesse algum risco em Nova Lima. Acontece, uhum, o acidente, nunca mais fizeram contato com a comunidade. Então, esse é outro ponto. Então, você disse de não utilizar mais essa tecnologia, lá, segundo a Vale, era o modelo e o descaso com a comunidade. E um terceiro, que esse, inclusive, o secretário nacional do Ministério das Minas e Energia, é uma proposta que nós vamos colocar nessa nova legislação, uhum, que nós estamos trabalhando, que é o seguinte: a relação da Vale e das mineradoras com as empresas que avaliam o risco é uma relação comercial. Uhum. Então, como se a Vale contratou a empresa para fazer o laudo de estabilidade, mas ela contrata e paga, ela fala o que ela quer fazer. Então, na nova proposta vai ser diferente, né? Como é que vai ser feito? A Agência Nacional de Mineração abre um edital, as empresas internacionalmente se inscrevem, a agência avalia se essas empresas realmente ela tem capacidade de avaliar o laudo de risco, hoje outras tecnologias, se é a tecnologia mais moderna, se é por, uhum, satélite, aí sim, a mineradora vai poder contratar uma credenciada. Aí nossa visão sai da relação comercial e passa por uma relação de Estado. O Estado fala: ó, você pode contratar a empresa ABC até X, que essas estão aptas. Agora, as que eles contratam é uma relação comercial. Uhum. Vou contratar empresas de tal lugar, né? Então, é um ponto também muito nebuloso, desses pontos que nós estamos citando, que tudo isso virou essa cadeia, de que ninguém tem responsabilidade, ninguém tomou a medida, como você disse, o Copan, que lá está governo, sociedade e mercado, né, setor empresarial. Só uma que se manifestou contra. Por que que os outros do governo, por que que os outros da sociedade civil, inclusive, votaram, não votaram contra também? Então, uhum, tem alguns pontos que precisa. São respostas, né, que nós estamos à procura para responder, e a resposta, no meu ponto de vista, é a solução para que isso não aconteça nunca mais, igual você disse aí, né, Chile, África do Sul, Austrália, Estados Unidos, tiveram acidente há quase 30 anos, nunca mais aconteceram.
Exatamente. Vamos ver se agora a gente aprende a lição, porque realmente é uma lição importantíssima que precisa ser aprendida e, de vez por todas, essa questão, né, sanada. A gente não pode continuar convivendo com esse tipo de coisa. Deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, coordenador da comissão externa que acompanha aí os desdobramentos da tragédia de Brumadinho, e obviamente também é uma comissão propositiva, né, tratando aí também de projetos de lei que vão ser encaminhados e vão ser discutidos, e também acelerar o que tem, porque tem aqueles projetos que já estavam por aqui e que precisam ser voltar a se discutir, né, justamente para poder tratar dessa questão da melhoria de aspectos, né, de melhorar o aspecto legal da segurança de barragem, e também tratar de fiscalização, que o número de fiscais que a gente tem hoje no país é praticamente assim, é quase nada, para fiscalizar 24 mil barragens de água, 790, mais de 700, quase 800 barragens de rejeito de minério no país. Quer dizer, precisa de uma fiscalização mais atuante, não é só ter uma boa lei, tem que também ter fiscalização, né? Isso é importante. Deputado Zé Silva, obrigado pela entrevista, um excelente dia para o senhor.
Obrigado, Edson, obrigado, Elisabel, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Câmara e bom trabalho para nós.
Bom trabalho para nós.